Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AvasCast, o podcast do Avas 21 da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Samuel Morelli, sou acadêmico do 8º período de Medicina da UFMG.
E meu nome é Álvaro Luca, eu também sou acadêmico de Medicina da UFMG, e hoje nós vamos falar sobre uma vacina um tanto quanto inusitada, a vacina para a cocaína.
Exatamente, Álvaro. E para nos ajudar a saber mais sobre esse assunto, temos a honra de receber o professor Frederico Garcia, que é médico psiquiatra e professor aqui da Faculdade de Medicina da UFMG.
Bom, olá, Luca. Olá, ouvintes do AvasCast. É um prazer estar aqui com vocês, né, para poder falar desses temas que são tão preciosos para mim, visto que eles têm uma relevância, né, importante do ponto de vista epidemiológico, né? A gente sabe que a experimentação de droga é algo relativamente comum, o uso, né, tem se tornado algo comum também, e infelizmente, né, uma pessoa em cada cinco vai se tornar dependente dessas drogas.
Professor, para começar a nossa entrevista, acho que uma das perguntas que nós temos que fazer é o que exatamente é uma droga? O que algo tem que ser para ser considerado uma droga?
Droga, na verdade, é definido pela Organização Mundial de Saúde como qualquer substância que não seja própria do organismo, que cause alguma alteração do funcionamento de algum sistema fisiológico. Tá? Então, por droga, a gente entende, né, as medicações, os venenos, uma série de substâncias que, quando, né, o nosso organismo se expõe a elas, ele vai ser, de alguma forma, modificado por elas. Existe um grupo específico de drogas, né, que são as drogas psicotrópicas, que são as drogas que agem no sistema nervoso central, que vão causar alteração do funcionamento do nosso cérebro, né, e quando acontecem essas alterações, podem ser, né, alterações no sentido de lentificar o nosso sistema nervoso central, o que acontece com o álcool, com a maconha, com os barbitúricos, os benzodiazepínicos. Pode acelerar, né, o nosso funcionamento cerebral, o que acontece com a cocaína, as anfetaminas, né, ou pode alterar a percepção do nosso sistema sensório, né, que a gente chama de drogas alucinógenas, né, que fazem com que nosso cérebro funcione de forma a perceber coisas que normalmente não existem, né, ou que não são perceptíveis de outra forma que sobre o uso dessas substâncias. Então, né, o conceito de droga, ele envolve, né, tanto os medicamentos quanto, né, essas substâncias que são chamadas psicotrópicas, que alteram o funcionamento do nosso sistema nervoso central.
Então, professor, qual é a situação epidemiológica das drogas no Brasil, em especial a da cocaína?
Então, Samuel, falar de epidemiologia de droga é uma coisa muito sensível, né? As pessoas têm dificuldade de declarar, de se expressar durante as pesquisas, né? Mas a gente tem indicadores que são indicadores considerados internacionais, que são bem claros com relação ao uso de drogas psicotrópicas. Bom, com relação à principal droga psicotrópica lícita, né, que a gente conhece, é o álcool, a gente tem no Brasil hoje, né, da população adulta, 85% da população que experimenta, né, alguma bebida alcoólica durante a vida. Desses 85%, a gente vai ter 70% deles que continuam fazendo uso regular, né? A OMS considera uso regular aquele uso onde você tem um consumo de pelo menos uma vez por semana. E a gente vai ter 25% das pessoas que têm um transtorno por uso de álcool. Tá? Com relação às drogas ilícitas, essa proporção ela cai bastante, né? A gente vai ter apenas uma pessoa em cada cinco da nossa população que já experimentou uma droga ilícita, né, aproximadamente 20%. Destas, né, a gente vai ter uma proporção de mais ou menos 50% que faz um uso regular dessas drogas e a gente vai ter uma taxa, né, de dependência que gira em torno de 5 a 10% das pessoas que experimentaram, né, alguma droga ilícita. Se você observar, é uma proporção que é em torno de 2 a 3 vezes maior do que aquela para a dependência de álcool. Tá? Com relação à cocaína, a gente tem uma taxa de experimentação que tem crescido, né, nos últimos anos. Hoje essa taxa ela é estipulada em torno de 5%. da população adulta que já experimentou cocaína ou crack, é a mesma substância e entra na estatística da mesma forma. Essa proporção, ela cresceu, né, quase 22% entre os anos 90 e o ano de 2017, o que sugere, né, que houve um aumento tanto do tráfico quanto do consumo de forma geral da cocaína no Brasil. O que é um problema, né? Hoje nós somos o segundo mercado consumidor da cocaína, né? Tanto na forma aspirada quanto na forma fumada, o caso crack. E é algo da gente se preocupar bastante, porque, né, o número de dependentes tem crescido e vai crescer ainda mais nos próximos anos. E isso vai ter repercussões, né, sociais, econômicas, né? Visto que, né, a dependência é uma doença de difícil tratamento, né? Que normalmente causa, a muitos dos seus. Das pessoas que são acometidas por ela, né? Uma perda social, laboral, né? Econômica, né? E isso tem implicações para a nossa sociedade.
O que que faz com que uma pessoa seja considerada viciada em uma droga? O que que gera um vício? Como que a gente considera como uma pessoa que já é uma viciada?
Então, Lucas, essa questão do vício, ela é complexa. Primeiro, o termo correto não é vício, né? O termo é um transtorno por uso de substância. É assim que a OMS, né, classifica esses transtornos, onde a pessoa, num determinado ponto, né, começa a ter consequências negativas pelo uso da droga, começa a perder o controle do uso da droga, começa a estreitar, né, o leque de atividades em detrimento do uso da droga, e, enfim, começa a ter de fato prejuízos substanciais, né, por causa desse consumo de droga. A dependência química, né, é uma das doenças psiquiátricas mais bem estudadas do ponto de vista neurobiológico. A gente tem modelos, né, que são bastante replicáveis em laboratório. A gente pode tornar um rato, um coelho, um outro mamífero, como macacos, né, dependentes de droga, né? E a gente pode, a partir disso, entender melhor o que acontece no cérebro da pessoa com dependência química, né? Então a dependência, ela se instala não porque a pessoa não tenha força de vontade, não porque a pessoa queira ficar na posição de dependente, de usuário de droga, não porque, né, seja uma escolha, né? Dependência química é uma doença, e por ser uma doença, há uma perda da liberdade, uma perda da possibilidade de escolher entre usar e não usar a droga. E é essa perda por causa dessas alterações cerebrais que vão acontecer, né, que fazem que essas pessoas muitas vezes, né, não consigam, né, parar o uso da droga num determinado ponto.
O senhor faz parte da equipe que desenvolveu a vacina contra a dependência em cocaína, né, professor? Então, como ela funciona? Onde ela atua na dependência? E, por favor, como ela pode ajudar os dependentes químicos?
Então, Samuel, a vacina anti-cocaína, ela nasce, na verdade, da observação de um grupo de pesquisadores norte-americanos que estavam tentando entender por que que, algumas pessoas precisavam de grandes quantidades de cocaína para ter efeito da droga, e descobriram que algumas pessoas, de forma espontânea, né, desenvolviam anticorpos anti-cocaína, né, e que a presença desses anticorpos na corrente sanguínea dessas pessoas fazia com que parte da droga, que antigamente passava de forma livre pela barreira, né, hematoencefálica, que é essa barreira protetora do nosso cérebro, né, deixasse de passar livremente, porque, né, a cocaína ligada a esses anticorpos, ela forma um complexo com peso molecular muito grande que não é capaz de passar pela barreira hematoencefálica. Então, né, nos anos 90, uma pesquisadora chamada Barbara Fox tentou desenvolver uma variação, né, da molécula de cocaína que ela pudesse ligar numa proteína para produzir essa imunização de forma ativa, tá? Nasce então o primeiro projeto e a primeira pesquisa, né, dessa vacina, que na verdade não é uma vacina no sentido protetivo, né, como a gente está escutando a vacina da Covid, mas seria uma vacina curativa. Tá? Como acontece em alguns tipos de cânceres, né? Onde a gente cria anticorpos, né? Ou induz o organismo a produzir anticorpos para tratar um câncer. Então, esse tratamento imunológico, que a gente vai chamar aqui de vacina, né? O que ele faz é fazer com que o organismo produza anticorpos em alta quantidade e com alta afinidade, ou seja, a capacidade de ligação à cocaína, né? E uma vez que essa pessoa produz esses anticorpos, né, ela passa a não perceber mais tanto o efeito da cocaína. Então, a gente acredita, né, que as pessoas que não sentem mais o efeito da cocaína, em um determinado ponto, acabam, né, abandonando seu uso e continuando a vida, né, mas sem essa doença. Parece simplístico, né, como resposta, e é simplístico como resposta, a gente não acredita, né, que essa vacina curativa, né, usada de forma isolada, ela seja de fato tão eficaz quanto a gente pensa que ela seja. Mas para aqueles pacientes que estão altamente motivados, para aqueles pacientes que desejam de fato interromper o uso da droga, ela é uma forma, né, de fazer com que, uma vez que esses pacientes recaiam, né, após um tratamento de abstinência, após um tratamento de seguimento, não sentindo o efeito da droga, eles tenham uma chance maior em se manterem em abstinência. Então, respondendo sua pergunta de forma bem clara, né, essa não é uma vacina para ser usada no calendário vacinal como uma estratégia preventiva, tá? Na verdade, é uma vacina curativa que seria usada especificamente naquelas pessoas que desenvolveram uma dependência química à cocaína, né, e que, né, se beneficiariam dentro de um programa de tratamento, né, do fato de não perceberem facilmente o efeito da cocaína a partir do uso da vacina.
Então, esse tipo de vacina, professor, ela pode ser desenvolvida para outras drogas? Qual é o potencial disso?
Então, Samuel, na verdade, o que o nosso grupo desenvolveu é uma coisa bastante interessante, porque, na verdade, as vacinas, nós estamos aí acompanhando, né, elas normalmente são feitas com uma substância que é imunogênica, tá? Ou seja, que induz o nosso organismo a produzir anticorpos, ligado a uma grande proteína, tá? A gente está vendo aí o caso da Coronavac ou da vacina de Oxford, que são normalmente proteínas oriundas de vírus ou de bactérias, né? E por isso essas vacinas tendem a demandar, né, uma cadeia fria, o transporte tem que ser a 4 graus, elas têm que ser mantidas em gelo, em freezer e assim por diante, né? O que nosso grupo desenvolveu, na verdade, foi uma estratégia nova para substituir essas proteínas, né, por uma estrutura química de produção fácil, que suporta a temperatura, ou seja, não precisa de cadeia fria, que tem uma série de vantagens técnicas. E dentre essas vantagens técnicas, o potencial de substituirmos esse imunógeno, que hoje é uma molécula derivada da cocaína, por outras drogas. Então, teoricamente, essa vacina pode ser utilizada para tratamento de outras dependências, como a dependência de nicotina, a dependência de maconha, de anfetaminas, tá? Nosso grupo tem trabalhado no desenvolvimento dessas novas vacinas e no teste delas em estudos animais. Neste momento, nós estamos especificamente focados, né, em responder às demandas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para obtermos o registro para fazer a pesquisa, um estudo de fase 1 desta vacina. Então, há um grande potencial e a gente acredita, né, que em mais alguns anos a gente consiga, talvez, propor tratamento para outras dependências, né? No caso, dependências de outras drogas.
Professor Frederico, existe algo que impede o dependente químico de tomar a vacina contra a cocaína simplesmente procurar os prazeres em outra droga?
Essa é uma visão, uma questão importante e uma visão que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de corrigir, né? O paciente dependente, ele não sente mais prazer com a droga, né? Assim, droga não produz necessariamente prazer, né? Ela produz várias sensações e às vezes as pessoas buscam essas sensações que não são necessariamente prazerosas, né? O dependente, ele deixa de ter prazer com a droga, né? Ele passa a ter uma necessidade da droga para aliviar os sintomas, né? O mal-estar que ele sente quando entra em abstinência, quando fica nessa situação sem conseguir gerir as emoções negativas e assim por diante. A gente acredita que, de fato, esses pacientes, se fossem só tomar a vacina, isso não resolveria. Então é por isso que a gente propõe que a vacina seja usada dentro de um programa de tratamento. Esse programa vai incluir, às vezes, uma hospitalização para desintoxicação, às vezes, desintoxicação pode ser feita de forma ambulatorial, que ele seja acompanhado por um médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacionais, que ajudem ele, de fato, nessa cruzada, né, de conseguir abandonar o uso da droga e utilizar outros meios, né, para ser feliz e para conseguir retomar uma vida plena e saudável, que eu acho que é o grande objetivo do tratamento da dependência química, né? Então a gente tem esse compromisso, né, de tentar fazer essa solução suplementar aos tratamentos que já existem. Vai ser uma solução bastante importante, né? Visto que hoje a gente não tem nenhum medicamento específico para o tratamento da dependência de cocaína, a gente tem só medicamentos que são sintomáticos, ou seja, que vão tratar os sintomas da abstinência ou vão tentar diminuir a chance de recaída, mas nada que tenha sido aprovado especificamente para o dependente, né, de cocaína.
Quando que pode se esperar que esse tipo de vacina esteja comercializada e disponível para a população?
Então, Luca, eu acho que a nossa saga na vacina, ela ficou muito clara para a população nesse momento, né? Qualquer medicamento novo, ele precisa primeiro, né, passar por uma série de testes que a gente chama de pré-clínicos, né, que são testes em animais, onde a gente consegue demonstrar primeiro, né, o funcionamento desse novo medicamento, né? Segundo, que a gente consegue demonstrar a segurança desse novo medicamento quando aplicado em animais. E terceiro, né, que a gente consegue provar que a gente consegue fabricar, que a gente consegue caracterizar, que a gente consegue disponibilizar esse medicamento para controle, né, caso seja necessário. Uma vez feito isso, a gente faz o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse registro para poder fazer pesquisas, né, com esse medicamento experimental. E aí a gente realiza um estudo de fase 1, né? Esse estudo de fase 1 a gente vai pegar voluntários que possam receber, né, essa vacina para ver se ela produz algum efeito colateral, né, significativo nessas pessoas. Passado essa etapa, né, a gente precisa realizar um estudo de fase 2. Aí o estudo de fase 2 a gente vai, né, incluir pacientes com dependência, né, de cocaína e avaliar qual que é a eficácia dessa vacina. Nesse momento, nós estamos arduamente trabalhando, né, nessa etapa de registro da vacina, que a gente acredita, né, que até agora, né, o meio do ano seja concluído, para que a gente possa executar, né, esse estudo de fase 1 a partir do meio do ano. É um estudo normalmente rápido, a gente leva 2 a 3 meses para concluí-lo, né, vai depender da situação epidemiológica, vai depender de uma série de questões, mas é um estudo relativamente rápido. E aí, a partir dessa informação, organizar o estudo de fase 2. Depois do estudo de fase 2, já é possível, né, se registrar o medicamento para comercialização. Então, se a gente conseguir, né, manter o nosso cronograma, eu acredito que em um ano e meio a 2 anos a gente consiga disponibilizar esse medicamento para a sociedade.
Obrigado, professor, pela oportunidade de conversar sobre esta vacina que tem potencial de revolucionar o combate às drogas. E obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos vemos no próximo episódio do Avascast, o podcast que pensa em saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas 21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, e apresentado por mim, Samuel Morelli, e pelo Álvaro Luca, com o convidado Frederico Garcia, e teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina, e foi editado por Hugo Couto.